Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você Se Comporta Como Empreendedor? Organizado pelo Teia Jardim Edit. Eu sou a Nayara, trabalho aqui na equipe do Teia Jardim Edit. Este é o podcast oferecido pela 9TC, empresa gestora dos Teia Jardim Edit, também dos Teias Parelheiros e Jaçanã. Eu estou aqui com o Júlio, nosso convidado, gestor da 9TC. Queria agradecer imensamente a presença dele. E a gente vai bater um papo sobre como se comportam os empreendedores, né? Se existe um perfil empreendedor e como identificar e como desenvolver esse perfil. Eu queria pedir para o Júlio se apresentar e que respondesse para a gente. Existe realmente um perfil empreendedor? É possível atingir esse perfil ou não?
Boa tarde, Mayara. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui
Boa
batendo
tarde.
esse papo sobre empreendedorismo, né? Um assunto tão importante, tão necessário, né, para o desenvolvimento do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Então, e falar de empreendedorismo é muito, muito bacana. E obrigado pelo convite, para apresentar um pouco. Sou Júlio, né? Sou empreendedor, empreendo desde criança, desde novo, né? Desde dos 18 anos de idade tive o meu primeiro negócio formal, né? E entrei no segmento de tecnologia, trabalhando com informática. E desde então venho até hoje empreendendo, né? E venho de uma família de empreendedores. Hoje tenho uma empresa de treinamento, consultoria, faço gestão de coworks e trabalho também com uma empresa de treinamento de consultoria e atuo aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, com projetos também para desenvolvimento de políticas públicas em alguns municípios do estado de São Paulo. Muito feliz em estar aqui. E para falar de empreendedorismo, ela me fez uma pergunta: se é possível a gente identificar um perfil empreendedor? Sim, o perfil empreendedor ele é muito. O que eu costumo dizer que o perfil do empreendedor é possível ser medido o quantidade de comportamentos que cada um exerce em busca de resultados, em busca de empreender para a montagem do negócio, para o desenvolvimento dos negócios. Costumo dizer que antes de identificar o perfil empreendedor, é importante a gente identificar o que é um comportamento empreendedor. Que muitos devem estar se perguntando: o que é um comportamento empreendedor? É aquilo que a gente consegue notar em diversos momentos das pessoas, olhando para ela e vendo o que ela está fazendo. Uma das confusões que tem muito, que acaba confundindo, né? A diferença entre como é que a pessoa se comporta e o que ela fala. Não sei se começam a perceber a diferença. Existem muitas pessoas que falam, mas existem pessoas que não falam nada, mas a atitude delas são comportamentos empreendedores, né? Então, isso faz a grande diferença. Eu começo a ver e perceber as pessoas não porque elas falam, e sim porque elas fazem. Assim eu começo a enxergar as pessoas como elas estão se comportando. E aí entra nessa questão do perfil empreendedor. Foi feito um estudo, né? Há alguns anos atrás, foi solicitado por um grande pesquisador dos Estados Unidos de Harvard que ele desenvolvesse, né, ele tinha um treinamento de motivação para realização, que ele exatamente ele fizesse um estudo, uma pesquisa, né, devido à necessidade de desenvolvimento dos negócios, isso num período pós-guerra, né? Período pós-guerra tinha-se o que os países todos em situação de necessidade de desenvolvimento, de iniciar novos negócios, de desenvolver economia e tudo mais. E com esse estudo, essa pesquisa, a Organização das Nações Unidas no período contratou esse pesquisador, Dr. David McLean, exatamente a fazer um estudo em relação ao desenvolvimento empreendedor desses locais pós-guerra. E nesse estudo foi identificado algumas coisas, né? O que que ele identificou? Ele identificou que alguns países desse, a primeira coisa que foi solicitada pelas pessoas, né, para foi perguntado até para elas, né, o que que vocês necessitam para começar a desenvolver uma empresa, desenvolver um negócio. E elas falavam: olha, nós precisamos de treinamento, capacitações, né? E também precisamos de recursos financeiros, né? E com isso, né, foi levantado capacitações, recursos financeiros, investimentos nisso, né? E com a pesquisa do Dr. David, ele começou a analisar algumas coisas que, passado um ano, né, após ter levado treinamentos técnicos, capacitações para essas pessoas e tudo mais, e recursos financeiros para elas desenvolverem os negócios, algumas pessoas acabaram a ter sucesso e outras, os negócios acabaram até sendo fechados. Foi aí que os estudos se avançaram. Dr. David, além disso, também se associou, né? Veio mais um estudo necessário, não se, em termos de junção para estudo com a Marina Fenn dos Estados Unidos, uma mexicana da MSI. E assim, com a pesquisa dos dois, né, deu um fortalecimento nisso, eles deixaram de estudar. E estudar, ou melhor, não é que não deixaram de estudar, ao invés de eles se preocuparem apenas com o que foi dado para as pessoas, tanto de estudo como recursos, eles pegaram e vamos estudar qual que é a diferença entre essas pessoas. Nós demos treinamento para tantas pessoas, demos recursos para tantas pessoas, porque algumas deram certo ou não. No que eles estudaram o quê? Começaram a estudar as pessoas que deram sucesso, que tiveram sucesso nas atividades dela. E começaram a mapear os comportamentos delas, o que que elas fizeram diferente. Né? Quais foram as atitudes que levaram elas para o sucesso? E aí nasce, né, o primeiro perfil, né, que foi construído para análise de perfil empreendedor, que é composto hoje, né, feito por hoje, que está composto por 10 características de comportamento empreendedor, né, e em cada característica de comportamento empreendedor existem três comportamentos que identificam o quê? Opa, os comportamentos de um empreendedor. Ficou um pouco mais claro agora, Nayara, em relação ao perfil empreendedor, da onde ele surgiu?
Ah, sim, claro. Eu estava até fazendo uma pesquisa e vi que essa metodologia adotada pelo David McClend, ele foi adotada pela Organização das Nações Unidas, né? E começou e fez um programa a nível mundial, acho que o Empretec, para desenvolver e disseminar essa formação, né, entre várias nações. Muito
Perfeito, perfeita a
interessante.
sua pesquisa. É, foi aí que surgiu o Empretec, né? É, o Empretec, para quem não conhece, né, é um treinamento comportamental. Ele nasceu, né, foi o primeiro treinamento aplicado, foi aqui na Argentina. Tem esse nome, inclusive, Empretec, por ser ligado à tecnologia e a bancos argentinos. E o Dr. David com a Marina Fenn, eles desenvolveram, né, este treinamento, e hoje, né, hoje já vem, são 27 anos, esse treinamento é aplicado pelo Sebrae. É o melhor treinamento de comportamento empreendedor do mundo. Hoje o Sebrae aplica esse seminário, né, continua aplicando. Então, exatamente para que as pessoas desenvolvam os comportamentos empreendedores e possam fazer o quê? Uma gestão e melhores resultados. E os resultados são surpreendentes, né? As pessoas que entram nesse treinamento, praticam esse treinamento, com pesquisas feitas pelo próprio Sebrae, aumenta muito os resultados das empresas. Então, está corretíssima, essa dupla Marina Fene e Dr. David são os criadores desse seminário, né, que é o Seminário Empretec, que é o melhor seminário de empreendedores do mundo.
Você falou dessas 10 competências empreendedoras. Um empreendedor é considerado um empreendedor de sucesso, um bom empreendedor, quando ele possui as 10, ou quando ele possui alguma dessas competências, desenvolve as outras, ou todo mundo tem uma dessas competências? Essas competências é algo que todo mundo pode ter? Ou é algo específico que só algumas pessoas vão ter e outras nem não acabam não desenvolvendo?
Excelente pergunta, né? O importante de conhecer seu perfil empreendedor é você começa a se auto a se conhecer, né? Ter um autoconhecimento dos seus comportamentos, e a partir daí você pode desenvolver aquele comportamento que é necessário para você. E às vezes acontece de alguns, né, tem um comportamento muito forte, né, e eu preciso desenvolver e trabalhar os outros comportamentos. Vou trazer um exemplo. Por exemplo, pessoas que trabalham no segmento de vendas e são bons vendedores, normalmente eles têm uma característica de comportamento empreendedor que é rede de contatos e persuasão. Eles têm isso como um braço forte na vida deles, né? Tem um comportamento lá, um deles, que desenvolve estratégias deliberadas para atingir seus objetivos, né? Então, são pessoas que fazem isso para vender, né? E aí ele tem esse braço forte. Então, se ele fizer uma autoavaliação, vai dar que, opa, eu tenho rede de contatos forte. Então, é uma pessoa que fala bastante, que desenvolve bem comercialmente. Mas, de repente, tem uma outra característica que ele não tem tanta prática, né? Que, por exemplo, pode ser correr riscos calculados, né? Então, pode ser que é uma pessoa que, vou dar um exemplo, já se deram, já tiveram relações com um vendedor que ele vendeu e não entregou o produto e começou a enrolar a entrega de um produto.
Acontece muito, né?
Acontece bastante. Então, qual que é a competência, né? O outro comportamento que ele precisa desenvolver? Tem uma outra característica de comportamento empreendedor que é comprometimento. Entendeu? Então, opa, então não basta eu vender, eu preciso entregar. Para entregar, eu tenho que estar comprometido comigo e com
O
as
cliente,
pessoas, com o cliente. Então, ele precisa desenvolver aquele comportamento de comprometimento. Então, por isso que as competências eu posso ter, mas de repente falta eu desenvolver essa competência que é, por exemplo, o comprometimento. Então, esse que é o trabalho de desenvolvimento, né, que é feito neste treinamento que a gente comentou, que é o Empretec. Opa, como é que eu me conheço, né? Estou me conhecendo, e em cima disso eu defino, né, quais são as características e os comportamentos que eu preciso desenvolver. Então, aí fica muito mais fácil. Diante do perfil e de saber o que eu preciso melhorar, aí eu começo a exercitar, né? É que nem numa academia. Eu entro na academia lá, de repente já escutei isso, né? Olha, você precisa desenvolver os braços, porque perna você está com a perna boa. Mas os braços têm que fazer isso, isso, isso. Se eu não fizer isso, o que que acontece com meus braços? Ele vai ficar do jeito que está. Então, para melhorar, eu preciso exercitar, praticar. E comportamento é exatamente isso, é a prática dele que você melhora e desenvolve mais as suas atividades, o teu negócio, através desses comportamentos empreendedores. Percebeu a diferença, Nayara?
Ah, sim. Você citou, né, que o estudo dessas competências foram feitas durante em períodos de guerra, né? E a gente vive passando por crises. A gente está passando por uma crise sanitária há um ano, né? Uma crise que colocou muita gente em desespero por causa da questão dos negócios, porque foi um período que ninguém estava esperando. A gente também vinha de uma crise econômica. Existe alguma competência específica dentre as citadas que o empreendedor precisa ter num período desse de crise para conseguir aguentar, para conseguir seguir em frente? Ou todas têm o mesmo peso, todas são muito importantes e nenhuma se sobrepõe à outra? Existe uma competência que eu tenho que ter obrigatoriamente para passar por uma crise dessa?
Olha, depende de pessoa para pessoa, mas antes disso, o estudo foi feito pós-guerra, né? Exatamente por solicitação da ONU, né? Então, os países estavam ruins e precisavam dar um apoio aos países. Mas voltando, né? Esses comportamentos eles têm combinações, né? E tem conjuntos, né, que foi mapeado, né, em alguns conjuntos. Tem um conjunto de planejamento que é composto das características de estabelecimento de metas, planejamento e busca de informações. Tem um outro conjunto que é o conjunto de realizações, que daí temos exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, comprometimento e persistência, E falta uma, correr riscos calculados
Exatamente,
e
contato.
busca de oportunidades e iniciativa. E tem um último conjunto, né, que é o conjunto de poder, que temos independência e autoconfiança e persuasão em rede de contatos. Neste momento, ou momentos de crises, ou momentos de mudanças, né, o que é importante, qual uma característica que muitos empreendedores utilizam? Uma delas, né, o empreendedor normalmente ele estabelece um objetivo, né, um objetivo para o ano, ele faz um planejamento. Para fazer esse planejamento, ele buscou informações e aí ele começa a trabalhar qualidade, eficiência no negócio. Então, qualidade para quê? Ou para manter a qualidade no atendimento, qualidade nos produtos e tudo mais. E ele faz também um trabalho de planejamento de eficiência, opa, para entregar no prazo exato, para ter melhor custo, diminuição de custos dentro dos negócios e tal. Num momento de crise ou de mudança de mercado, sempre o empreendedor ele tem uma característica que ele utiliza muito, que é a do planejamento. Eu fiz o planejamento. Se as coisas não estão me levando, o que eu quero planejar? É me levar a traçar um caminho para me chegar num objetivo, no meu resultado. Então, o empreendedor ele tem um negócio que é para atingir os objetivos dele, né? Que é para pagar o prolabore dele, o salário dele, pagar os funcionários e tudo mais. Caso não esteja chegando dentro do que ele planejou, devido a uma crise, a uma mudança de mercado, o que ele tem que fazer? Normalmente ele vai utilizar muito o planejamento, que é analisar o que ele está fazendo. Opa, não estou chegando, eu preciso montar estratégias novas para atingir meus objetivos. Aí ele utiliza essa análise do planejamento, né? E utiliza outras características importantes. Uma delas é busca de oportunidades e iniciativa. Então ele vai utilizar exatamente buscar novas oportunidades de mercado ou mudança no atendimento do produto, de estratégias e tudo mais, para poder atingir aquele resultado que ele estipulou como objetivo. Vou trazer um exemplo, né? Um exemplo. Conheci empresários, né, empreendedores que trabalhavam apenas com restaurantes normais, né? Então, tem um restaurante na rua e veio esse momento da pandemia. E os restaurantes foram obrigados a fechar, né? E teve empresários que buscaram uma nova oportunidade. Opa, vou trabalhar delivery. E houve uma mudança, era uma oportunidade de mercado. Alguns ingressaram nesse mercado, e esse empresário que eu estou trazendo aqui como exemplo, né, um empresário aqui da região da Zona Leste, ele desenvolveu toda uma metodologia, produtos diferenciados. Hoje ele já tem um faturamento que ele não, ele está dizendo que não sabe se ele volta para o mercado que ele tinha.
A famosa
Então,
reinvenção, né, que vem se falando durante esse período, né? Ele conseguiu fazer essa reinvenção.
perfeito. E vi alguns outros que fizeram a mesma coisa. Quem trabalhava com festa, um empreendedor da Zona Norte, fez o mesmo. Ele trabalhava com festas, com bufês. Opa, ele reestruturou tudo para fazer de um formato que tinha festas residenciais menores, com delivery, com entrega, com um novo modelo de negócio. Então, isso a gente está trazendo num momento, de um momento ímpar, né, que nunca aconteceu nesse formato. Mas isso é possível que seja feito sempre. O empreendedor ele sempre está buscando inovar e fazer diferente, e resultados acabam acontecendo. Então, utiliza-se o comportamento de acordo com o momento, mas todos precisam ele estar sempre de olho, sempre olhando qual é o comportamento que eu estou praticando. E conhecer esses comportamentos, ver essa prática é fundamental para saber onde é que tem que desenvolver e qual comportamento tem que desenvolver.
Está se antevendo, né, as coisas que vai acontecer. É óbvio que ninguém previu a pandemia, ninguém imaginou que ia acontecer uma pandemia nesse nível, né, que ia durar tanto tempo. Mas pelo que se percebe dos estudos, os empreendedores estão sempre se antecipando às coisas que podem acontecer, estão sempre se reinventando, sempre inovando, sempre buscando trazer coisas novas, né, para os seus negócios, para sua profissão, porque quem estagna hoje em dia acaba não continuando no mercado, né? Que a gente está no mercado muito competitivo, novos entrantes, novas coisas vêm surgindo todos os dias, novas inovações, e quem não faz esse trabalho de buscar novas oportunidades, de ter iniciativas diferentes, sair de uma zona de conforto, acabam saindo sendo muito prejudicados, né?
É verdade, a vida empreendedora ela é super dinâmica, né? O empreendedor geralmente ele tá o tempo todo, que é uma característica dele, né? De busca de informações. Busca de informações para quê? Para inovar, está buscando informações para melhorar o produto, para melhorar o resultado da empresa dele, para gerenciar melhor o negócio dele. Então, esta característica de busca de informações é fundamental para o empreendedor. Ele está sempre nessa constante, né, busca de opa, o que é importante de informação que me ajuda no desenvolvimento do negócio? Então, isso é fundamental também. Você está coberta de razão.
Os tempos, né, têm nos mostrado isso, né? E essas próprias, como as próprias características mostram, né? Elas surgem numa guerra, elas cada vez que tem uma crise, a gente percebe que o índice de pessoas empreendendo, buscando abrir novos negócios surgem. E saber, né, se diferenciar, ter um foco, ter uma organização do que se está fazendo ajuda a continuar vivo, a seguir no mercado, né? Porque sem essa estrutura, sem se estruturar, acaba não sendo possível.
O mercado, ele, vamos dizer, hoje o mercado, hoje não, né, já há anos, né, ele é hipercompetitivo. E o segredo para se manter no mercado, né, se desenvolver, crescer no mercado, é trabalho. Trabalho é exatamente, opa, trabalhar os comportamentos empreendedores. Então, ele está buscando informações, ele está buscando oportunidades, ele está buscando inovação nos produtos, através da qualidade, está buscando inovação na eficiência, no formato de entrega. Vou trazer um exemplo de um empreendedor do ramo de tecnologia, né? Faz conserto de celular e dá aula. Ele trabalhou fortemente a qualidade e a eficiência no negócio dele. Então, o que que esse empreendedor fez? Eu tenho lá, eu presto serviços de manutenção do celular. O cliente dele chega na loja, ele faz o orçamento no dia e o celular é entregue no dia seguinte. O que que ele trabalhou fortemente de comportamento? Um, a qualidade. O cliente pega o produto, vai para casa e o problema que ele tinha foi resolvido, o serviço foi entregue. O segundo, ele trabalhou a eficiência, porque no prazo de conserto diferente no mercado, consegue entregar o produto em 24 horas. Aí eu pergunto, né, para uma reflexão para ser pensada. O meu celular deu problema, ou o meu computador deu problema. Eu levar numa empresa que eu ligo lá, olha, eu preciso consertar o celular. Dá o cara, a informação normalmente é essa: olha, você passa aqui, deixa o seu celular e depois a gente liga para passar o orçamento. Isso vai ser num prazo de 3 dias. É o mesmo serviço?
Não.
Não. Isso cria-se um grande diferencial do mercado, de atendimento, de qualidade e de eficiência. Então, para esse empreendedor, ele se destaca no mercado nesta velocidade em fazer esse tipo de atuação nos serviços dele. Então, vocês percebem o que é o comportamento do empreendedor? Basta perceber. Acredito que muitos que estão escutando a gente já deve ter pensado, né, em alguma coisa que faz nesse sentido, né? Em alguma coisa que, opa, peraí, eu faço isso. Aí eu começo a perceber esses comportamentos e vejo o resultado. Resultado, a satisfação do cliente, o formato que eu sou visto no mercado. E ao contrário também, né? Exemplo, peço um orçamento para uma empresa. A empresa não manda o orçamento, demora, tenho que cobrar e tal. Outra empresa, de repente, eu estou pedindo um orçamento, eles me entregam rapidamente. Pedi orçamento de serviço para 5 empresas. E cada uma me mandou num prazo. Aí já começo a olhar com olhos diferentes para as empresas. Porque elas se comportam, as pessoas se comportam diferente. Legal? Percebeu a diferença, Nayara?
Sim,
Quem está
eu acho
escutando
que
também?
se colocar nesse lugar do cliente é muito importante, né? É fundamental, né? Se você não aceitaria o seu próprio serviço, como você espera vender esse serviço para alguém, né? Uma coisa que eu queria que você comentasse é da questão da rede de apoio para os empreendedores, né? Que muita gente não tem todas essas competências empreendedoras, acho que a maioria não tem todas, né? É, uns têm mais, outros têm menos, mas a gente percebe que muita gente se sente insegura para empreender. Muitas vezes tem a vontade, até faz um planejamento, mas se sente seguro, sente que não está completo, não tem o perfil empreendedor. Quais sugestões, como você sugere buscar apoio, uma rede de apoio para que essa coragem saia, para que esse negócio saia do papel? A gente, né, é a teia, ele é um dos espaços para ajudar esse empreendedor a formalizar, conseguir tirar esse negócio do papel, conseguir fazê-lo ir para frente. Você também citou o Sebrae, né? Como o empreendedor busca a rede de apoios, o que ele faz, como ele desenvolve essas competências.
Muito legal. Eu costumo dizer que o empreendedor ele precisa buscar informações no posto Ipiranga. Só ir lá no posto Ipiranga. E o posto Ipiranga do empreendedor tem várias portas, né? Uma delas é o Sebrae. O Sebrae ele trabalha concursos, consultorias e tudo mais, online, presencial para o empreendedor. E a gente tem na Desampa, Agência de Desenvolvimento São Paulo, que ela tem hoje os coworks, que é uma frente de atuação que dá apoio aos empreendedores desde o início do negócio, com consultores em alguns locais, onde as pessoas podem conhecer o caminho para a abertura da empresa, para a legalização dela, assessoria no, na montagem da empresa. Então, tem esse posto do Ipiranga dentro dos coworks, hoje com atendimentos através do COI, Centro de Orientação Individual. Então, e em outros lugares aí, tem associação comercial, tem diversos, então linhas de crédito, tem Banco do Povo, então tem vários lugares e portas, né, que ele pode estar buscando essas assessorias, né? Então, e isso é fundamental para o início e para o desenvolvimento e crescimento do negócio. Então, o co-work, ele é fundamental, ele também é importante para isso. A gente está com 14 unidades, algumas, devido à pandemia, não estão abertas ao público, mas tem 14 unidades na cidade de São Paulo, onde tem computadores, tem equipe para receber e tem os consultores do Centro de Orientação Individual. Então, tem uma
E é muito
gama
importante
bastante.
frisar que toda essa estrutura, todo esse trabalho é feito gratuitamente, sem custo para o empreendedor. Então, se você tem uma ideia de negócio, precisa ajudar a desenvolver, pode contar com o TEIA. Como o Júlio falou, estamos em várias partes da cidade. Aqui eu falo do TEIA Jardim Edite, mas tem o TEIA Parelheiros, tem o TEIA Jaçanã. Tem espalhados em várias regiões periféricas. O foco do TEIA, né, é ajudar os empreendedores periféricos a desenvolver seus negócios, a desenvolver a economia local. É só esse adendo mesmo. Tipo, procurem, essas redes de apoio e saibam que tem e que ela é gratuita e estamos de portas abertas para atendê-los.
Exatamente isso. E encontro, né? E é um local, os TEIAs, né, que encontra-se outros empreendedores e tem-se troca, tem aprendizado, tem cursos. Então, os TEIAs Cowork são muito importantes para isso, né? E realiza eventos, feiras e workshops e assim por diante. Então, aproveitem esses caminhos aí que de apoio para o empreendedor.
A gente realiza bastante lives, né? Agora nesse período de pandemia, como está tendo restrições aos espaços devido ao distanciamento social que se faz necessário. E em uma dessas lives, um dos empreendedores falou para a gente que o trabalho do empreendedor, que o empreendedor é muito solitário, né? E se cercar de outros empreendedores, cercar de outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento, poder trocar ideias, ter uma rede de contatos é fundamental. Isso que o Júlio estava falando, ter encontros, né, de empreendedores, poder divulgar seu trabalho. Essa rede de contatos mesmo, né? Esse contato, estar em outros ambientes, ajuda a desenvolver essas competências empreendedoras ou não?
Ajuda aí bastante, né? Eu costumo dizer que conversar com o empreendedor sempre é um aprendizado. Volto a trazer aquela conversa que eu tive com este empreendedor da área de telefonia, que é o Gustavo, da Zona Norte de São Paulo. Através da atitude dele de criar um processo, ele consegue consertar um celular de um dia para o outro, Isso é um aprendizado que eu vejo que muda e dá um diferencial no mercado, né? Exemplo, a partir do momento que alguém me perguntar, meu celular pifou, quem que eu vou indicar? Ou estou com um problema no celular ou no computador, eu indico, você tem alguém para indicar? Eu no ato indicaria ele pela competência, pela velocidade, pela seriedade que ele trabalha no negócio dele. E assim ele vai aumentando cada vez mais o seu negócio. Então, isso já fica até como uma dica, né, de comportamento para o empreendedor. Hoje não é difícil ter um segmento no mercado que não seja concorrido, que não tenha uma competitividade alta. E como dica, o que pode se mudar dentro do mercado para você aparecer é buscar formas de criar diferenciais. E diferenciais, às vezes, pode ser no atendimento, pode ser na eficiência. Então, são duas coisas que você pode movimentar dentro do teu negócio que acaba dando uma visibilidade maior e as pessoas falam, poxa, eu vou ali e um indica o outro, né? Eu vou trazer o exemplo só para ficar mais claro, né? Quando eu tinha empresa de informática, eu tinha lojas, e fazia montagem de microcomputadores nessas lojas. Eu tinha um grande diferencial que eu desenvolvi nas lojas, que era, no mercado, as maioria das empresas que eram meus concorrentes, o prazo de entrega deles era 7 dias, 15 até 30. O meu prazo de entrega era imediato. Comprou, levou. Para ter essa condição para os clientes, eu fazia uma programação de compra, fazia todo um formato de procedimento de montagem, fazia toda uma estratégia de divulgação, que na época eu divulgava no Shop Tour, e eu entregava em torno de 500 máquinas por semana. E todas elas eram montadas e entregues dentro da semana. As pessoas saíam maravilhadas. Por quê? Porque tinha entrega imediata. Hoje é algo comum, mas no período era algo que era uma luta para fazer. Mas busquei todo um formato, um processo para que isso acontecesse. Então, está na mão de quem buscar um diferencial no mercado? Estou empreendedor. Isso é comportamento. Isso fazia as pessoas deixarem de comprar em outros lugares e davam preferência para mim, para a minha empresa. Outra estratégia que eu trouxe, né, para esse período, na venda de máquinas, as pessoas davam um ano de garantia. Eu dava garantia da máquina para a vida toda. A pessoa teria uma garantia para a vida toda.
Que baita diferencial, hein?
E era um baita diferencial mesmo. A pessoa, poxa, mas como você consegue fazer isso? Era um período que era XT 286, 386. A cada 6 meses tinha uma máquina nova, porque tinha que ter softwares novos. A máquina não durava mais que 1 ano no período. Então as pessoas faziam um upgrade do quê? Da placa.
Sim.
Então, para mim, aquilo já entrava. Daí ela voltava lá na loja e fazia o upgrade. Tirava todas as placas, colocava. Praticamente ela tinha uma recompra da máquina. Enquanto as pessoas não queriam dar manutenção, bloqueava, não, você tem manutenção para a vida inteira. Então, era estratégia que você tem que estar trabalhando no negócio, para entrega, para montagem do produto e assim por diante. Isso tudo é comportamento empreendedor. E depois que alguém faz um modelo novo de negócio, inicia e tudo mais, outros vão atrás dessas inovações. Daí chega atrasado. Por isso que eu gosto muito de gente que busca, faz, inova, apresenta e as coisas acabam acontecendo. Ficou um pouco mais claro que é o comportamento empreendedor, a importância, os diferenciais deles, como trabalhar esses comportamentos, né?
Ai, ficou, ajudou bastante.
Muito.
E são comportamentos que a gente vê percebendo assim, na prática, né? Que nem a busca de iniciativas e oportunidades. Acho que, como a gente estava falando, assim, na pandemia, quem não se reinventou praticamente não conseguiu passar por esse período, né? Provavelmente deve ter fechado a empresa. Você citou que seus amigos remodelaram o negócio, que tinha um restaurante, foi para o delivery, conseguiu fazer de tal forma que hoje já até avalia permanecer nesse novo modelo. Tem a busca de informações também sem comentários, né? Montar um negócio em que não se tem as informações, não se saiba o mínimo daquele segmento é inviável. Estabelecimento de metas, né, para identificar onde se quer chegar, onde se quer chegar e como vai fazer isso, planejamento, exigência de qualidade e eficiência, correr risco. Acho que são competências que a gente vai vendo na prática como elas são importantes, né? O dia a dia nos mostra a importância delas.
Exatamente, daí você falou no começo, não sei se você recorda, do medo, né? Daí para fechar, vou trazer um caso de um empreendedor de São José dos Campos, como é que ele perdeu o medo. Era um menino novo, tinha 20 anos, né? E ele teve a oportunidade de abrir um negócio. Que tinha um projeto da prefeitura que estava cedendo o local, tinha linha de crédito, e o que precisava era apresentar um projeto, um plano de negócio, ia ser escolhidos os negócios que seriam beneficiados. Isso já do até indica, né, que a Desampa ela está até fazendo esse modelo. No Vitec, em algumas iniciativas disso, tá? Daí para as pessoas até depois buscarem isso. Então aparece essas coisas de projetos onde tem recurso de local, recurso financeiro e além disso treinamento. Esse menino de 20 anos, ele pegou, fez um projeto, fez um plano de negócio. Para isso, para ter o plano de negócio, ele buscou informações para saber quem é os clientes, fornecedores e tudo mais. Novo, ele tinha um medo inicial, mas foi atrás disso, viu tudo o que ele precisava financeiro no plano de negócio, quanto que ele precisava de recurso financeiro, de investimento, para quem ele ia vender, quem ele ia comprar os produtos. Ele fez um projeto para montar um café. E esse café era do lado de um posto de saúde novo. E de uma escola. Era um café com bolo. Fez esse projeto, apresentou, foi aprovado. Para isso que ele fez, buscou muitas informações, viu a oportunidade de recursos e tudo mais, aproveitou, estabeleceu um objetivo para a vida dele e planejou. Daí montou um café muito bacana, um café super delicado, colocou bolos e tudo mais, e um café no meio da escola de professores e no meio do posto de saúde. Como é que ficou o café dele? Com lanches rápidos e tudo mais. Passado 2 anos ali, estava bombando. Ok? E como é que ele. Que são as duas principais, os dois comportamentos que tratam o medo, né? Que é a independência de autoconfiança, que é o poder. Por que que ele ganhou confiança? Primeiramente, porque ele estabeleceu um objetivo claro, que era montar um negócio e começar a empreender. Além de estabelecer um objetivo, ele começou a planejar. E quando ele foi planejando, buscando informações, ele foi ganhando confiança com esse processo. Ou ele foi vendo, opa, dentro dos professores lá, tem bolo, eles fazem aniversário, tem aniversário de criança, o professor adora ir tomar um café, o médico também, médico lá, todos os postos, enfermeiros, então tem um movimento natural. Percebeu que tinha um público novo que ia visitar ali, então ele começou a fazer essa avaliação. Viu em questão de custo, tinha um investimento inicial de capital que ele buscou, que era uma oportunidade no local. Então, ele fez uma avaliação toda. No momento que ele foi apresentar o projeto, como é que ele estava? Como é que estava o medo dele? O medo tinha ido embora. Por quê? Porque tinha segurança no que ele tinha feito. Então, planejamento, plano de negócio ou modelo de negócio, mais o plano, ele te dá uma grande segurança, porque você utilizou vários comportamentos. E foi isso que ele fez. Aí ele estava seguro. Percebeu que faz o empreendedor perder o medo e falar: opa, eu vou nessa, como a gente está escutando vários empreendedores constantemente. É por isso.
A
Confia no
preparação
produto.
é tudo, né?
A preparação dá essa confiança. Então, para uma apresentação da empresa, para apresentação do produto, conforme ele vai conhecendo, ele sente confiança do que está fazendo, né? Por isso que é tão importante essa característica também, dependência e autoconfiança. Ela é construída. Daí a pessoa vai lá, opa, eu vou. E vai dar certo. Hoje mesmo a gente conversou com uma empreendedora que falou isso. Opa, montei meu negócio, mas eu confiava, eu fiz. Mas ela se envolveu tanto nos doces que ela produzia, na qualidade, no público. Opa, ela tinha confiança para montar o um negócio. Então, é só perceber isso dos empreendedores. É uma confiança, opa, meu produto é bom, já tenho clientela e tudo mais, vou alugar um negócio. Aí agora eu vou abrir uma distribuição. Por quê? Porque aqui, opa, já foi experimentado, o negócio funcionou e agora vai dar certo. O nome dela é Lidiane, tive o grande prazer de conversar com ela hoje. E assim que funciona o empreendedor. Ixi, Maria, acho que eu já falei demais. Mas papo gostoso. Falar do empreendedorismo é muito bom.
Muito bacana que você trouxe. É essa questão mesmo, né? Ela perseverou, persistência é uma das competências, e ela está conseguindo estar feliz, né, com o negócio dela. Isso que é o mais importante. Ela está tão segura, tão planejou tanto, quis tanto aquilo, perseverou, que ela está feliz. Ela faz os clientes felizes e ela também fica feliz com o resultado. Isso é muito importante.
Perfeito. Essa é a alegria e a felicidade do empreendedor. Ele coloca um desafio, um resultado para buscar, e a cada desafio ele celebra, comemora, ele se anima mais. Daí, por isso que ela hoje está buscando já abrir uma filial. Ah, eu quero montar uma filial lá no bairro tal. Opa! E fala com os olhos brilhando de alegria, porque sabe que vai ter resultado, vai buscar um resultado a mais para a vida dela. E assim que começam as grandes redes, os grandes negócios, de uma ideia, uma oportunidade e muita persistência, muita determinação, muito trabalho. Essa é a vida do empreendedor. E ela desenvolveu isso nesse período agora, que é um período que foi muito, muito complicado. E desenvolveu e está com um negócio de sucesso. Isso é um empreendedor de sucesso.
É isso mesmo, Júlio. Eu queria agradecer enormemente por ter vindo, por estar participando deste podcast conosco, por ter compartilhado seu conhecimento conosco. Queria reforçar a questão do TEIA, né? Que o TEIA já, muito do que a gente falou aqui de comportamentos, das questões dos empreendedores, o TEIA se propõe a ajudar, a intermediar, né? Fazer esse meio de campo, né? A própria nome TEIA tem relação a isso, a conexão, né? Um empreendedor que vai se entrelaçando com outro, uma empresa, uma oportunidade que vai se entrelaçando a outra. Então, a ideia do projeto é dar suporte e estrutura para empreendedores periféricos, para regiões periféricas, é ajudar no desenvolvimento econômico destes locais que muitas vezes ficaram abandonados. Eu queria agradecer novamente, pedir para que as pessoas que estejam nos ouvindo, que continuem acompanhando a nossa programação, acompanhando a programação de todos os TEIAs na página da Destampa, aqui nos podcasts. Tem um conteúdo vasto de diversos formatos para os empreendedores de todos os tipos. Temos artigos, temos podcasts, temos lives. A gente está realizando feiras online agora neste momento de pandemia, né? Estamos realizando encontros de empreendedores para que os empreendedores possam se encontrar, compartilhar, poder falar de suas dores, ouvir também, né? E ter este acompanhamento, essa consultoria de perto. Então, caso, que nem o Júlio falou, esteja com medo, busca aproveitar essa oportunidade, tem iniciativa, busca essa oportunidade do TEIA gratuita e comece a tirar seu projeto do papel. Porque, tem algo a dizer, Júlio?
Tenho a agradecer, obrigado a todos. E empreender é uma dádiva, né? Para quem começa e não para mais. Então, o empreendedorismo, ele é vida. Costumo dizer, empreender é viver. Então, vivam, os resultados eles vão chegar e os aprendizados também. Então, vivam o empreendedorismo na vida de vocês, mesmo quem não for montar o um negócio, como um intraempreendedor dentro da empresa. Se destaque através dos comportamentos empreendedores, né? Buscando qualidade, buscando eficiência, trabalhando para resultado e buscando informações. Todos eles servem também para quem não quero empreender e quero ser funcionário. Tenho lá o empreendedor lá que é o que comanda a empresa. Então, para você desenvolver os comportamentos de empreendedor, você vai ser já olhado, enxergado diferente por esse empreendedor. Vai falar, opa, peraí, isso aqui tem coisa bacana acontecendo. E os desenvolvimentos das empresas estão na mão das pessoas. E as pessoas são empreendedores, além do dono da empresa, que é chamado, né? Quem é o dono, quem é o master, quem é a coordenação. Então, mas ela funciona fortemente com as pessoas. Então, busque empreender aonde você estiver. Ok? Agradeço demais. E em breve estarei de volta aí. Aceito o convite. Obrigado a todos. Sucesso. Agradeço muito o convite de participar desse bate-papo.
Muito obrigada, Júlio. Até a próxima, pessoal, que as programações continuam. Lives, podcasts, acompanhem na página da Destampa, que sempre estaremos postando conteúdos muito ricos relacionados a empreendedorismo, a desenvolvimento empreendedor, ao desenvolvimento pessoal também. E é isso. Nos acompanhem. Muito obrigada. Até a próxima.
Thank you.